A nossa aula de hoje em terapia por imagens vai fazer uma conversação profunda sobre elementos da representação. Através desse estudo, vocês vão poder fazer elementos comparativos e entre outras coisas, é uma aula que ajuda a gente a elaborar, aprimorar, ajustar o discurso na vivência com imagens. Como naquelas aulas que nós temos uma imagem de acompanhamento, hoje nós teremos também um link que eu vou passar daqui a pouco para vocês. A obra que nós trabalharemos e que depois será sorteada entre os senhores é esta aqui, ó. Os Caminhos do Coração. É uma coletânea, elaborada por um editor com alguns dos maiores terapeutas norte-americanos, terapeutas que trabalharam a afetividade e, em específico, aqui o amor. Nós vamos fazer vários comparativos aqui. Ao final, o editor nos coloca uma pequena apresentação de cada um deles, todos eles aqui PhDs em suas áreas, né? PhD é o doutorado, né, que a gente chama aqui do Brasil. Aqui, ó, tem, quer ver, alguns muito conhecidos nossos, como o Léo Buscaglia. Lembram do Léo Buscaglia? É um dos que escreve da Universidade da Califórnia. O Richard Carlson é outro, que é um psicólogo e consultor muito conhecido. Deepak Chopra, outro muito conhecido. Tem vários aqui. John Gray. Ah, Louise Hay. Lembram da Louise Hay? Outra terapeuta muito conhecida. O Barry Kaufman. John Kornfield. O livro tem muitos dos grandes terapeutas. O Hugh Prater, nossa, que fez aquela obra, um best-seller belíssimo. Tem o casal Hadfield. Mais o Bernie Siegel, que faz um trabalho belíssimo também. Tem vários terapeutas e nós vamos conversar com eles na nossa aula de hoje. Claro que vocês compreendem que faremos essa conversação via filosofia clínica. Então eu vou colocar para vocês um chat aqui. Por favor, colegas que chegarem atrasados, vocês me avisem, porque eu não vou. Ali está o link. Botei no chat para vocês poderem acessar, tá bom? Basta clicar em cima. Pronto, aí está a imagem. Fiquem, por favor, na página. Não passem além dessa que está aí, tá bom? Está a primeira imagem sobre o tema o mar. Vamos então agora à leitura da obra. Vocês estão vendo esses papelzinhos todos? Tudo isso aqui é marcado antes, porque se formos separar na hora da aula fica complicado, né? Então vamos trabalhar. Eu vou começar com o Richard Carlson, um dos grandes terapeutas. E o Carlson vai nos falar algo importante. Lembrem que todos eles falarão sobre a afetividade e, em específico, conforme o convite do editor, sobre o amor. Cada um deles nos colocará décadas de experiência sobre o assunto, cada um na sua área, na sua especificidade dentro das terapêuticas. E o Carlson, ele começa nos falando assim. Deixa eu ver aqui o colega aqui. Sim. Procurem me escrever, pessoal, só quando profundamente necessário, senão o professor tem que parar para atender ali o que vocês colocam, tá? Muitos dizem, com bastante sinceridade até, que o amor é a coisa mais importante da vida, diz o Carson. Mas quantas vezes se contradizem? Mais preocupados em vencer numa discussão, conseguir o que querem a qualquer custo, modificar os outros, colecionar sucessos, consumir, exigir recompensas ou mesmo lavar o carro. Meu melhor amigo e coeditor deste livro, o Benjamin Field, me ensinou uma coisa muito importante: que o melhor discurso é a ação. É fácil, talvez uma verdadeira tentação, exaltar o amor, mas a medida perfeita do nosso compromisso com ele são as nossas atitudes. Às vezes, cheios de boas intenções, falamos uma coisa, mas fazemos outra completamente diferente e dizemos: a minha família vem em primeiro lugar, mas raramente encontramos o tempo para estar com ela. Ou então levamos anos e anos afirmando a importância da solidariedade, sem nunca tomar a iniciativa de ajudar alguém. Bem, então, segundo o Carson, o fundamental é a ação. Por favor, considerem essa imagem primeira que nós temos aqui. Nós vamos conversar o que eles vão dizer sobre o amor com as nossas terapêuticas por imagens. Bom, para Carson, e isso é assim para ele, para muitas pessoas não é necessário a ação para que o amor visseje e se perpetue de forma alguma, mas para ele é. É o que ele nos ensina: o exercício, a ação, o ir em torno a. Uma pessoa que está, então, eu vou partir do pressuposto de que os senhores que acompanharam todo esse curso estão afinados com os ensinamentos e estão em dia com os estudos. Então, uma pessoa, por exemplo, que não tem influência na construção dos verbos mentais, ela pode compor parte dos verbos mentais com elementos sensoriais, indo até essa praia linda que vocês estão vendo aí, no pôr do sol ou de um nascer do sol. E então, diante disso, que é um quadro já construído e que vai fazer interseção com ela para que ela possa então compor seus verbos mentais, se essa pessoa funciona em relação aos verbos mentais, tal qual o Carson funciona com relação ao exercício do amor, ou seja, a ação de fazer e não apenas falar, que para ele serão coisas diferentes, essa pessoa estará aqui diante dessa imagem. E o que seria para ela um fazer de modo a construir verbos mentais sobre isso? Seria, por exemplo, deixar que a própria imagem trabalhasse para ela, como já vimos em aulas anteriores? E vejam, imagens que se movimentam, como seria esse caso, as ondas do mar, a brisa, os aromas vívidos fluindo com ela, isso pode dar a ela a impressão de uma ação, de uma praxis, de algo fazendo, similar ao que ele coloca como uma ação em direção a algo. E a ela bastaria sentar aqui em uma cadeira confortável, tomar de um livro e ficar então aí sim construindo seus verbos mentais numa base similar à que ele propõe. Claro que somos filósofos clínicos e entendemos que para muitas pessoas isso nem de longe será assim e que será por outro caminho. Mais adiante, ele nos coloca que aqueles que tentam, por exemplo, a medida do amor e não conseguem, olha o que ele coloca numa parte do pensamento dele. É sempre possível racionalizar justificando nossos atos de desamor. Eu posso me convencer facilmente de que tinha motivos para estar zangado, e pode ser até verdade. Então eu me concedo o benefício da dúvida. Mas, se faço isso comigo, não deveria fazer o mesmo com todos que agem comigo de modo menos amoroso? Afinal de contas, sob a ótica da minha filhinha de 6 anos, as reações e o comportamento dela são tão justificáveis quanto os meus. Foi isso que ela quis dizer quando reclamou: mas pai, a minha vida é mais difícil que a sua. E talvez ela esteja certa. Tenho uma irmã de 4 anos que a persegue pela casa toda sem perguntar se ela está de acordo. Sofre todas as pressões de uma aluna da primeira série que tem de aprender a ler e escrever. Recebe ordens dos adultos o dia inteiro. Precisa de autorização para visitar seus amiguinhos e até para brincar em frente de casa. E assim por diante. O mesmo acontece com a mais nova. Para ela, seus problemas são sérios. E são mesmo. Então vejam que ele nos propõe aqui que é sempre possível racionalizar quando agimos com desamor. E quando lembrem que todo tempo nós vamos fazer esse paralelo com os verbos mentais. E quando numa atitude de nós se aproxima de uma linda paisagem como esta da imagem 1, deste nascer ou pôr do sol, procurando edificar seus verbos mentais, tornar fluentes em suas vidas, e fracassa por alguma razão, ou adia por alguma razão, ou nega, ou se afasta daquilo que é producente para si mesmo, a racionalização também impera. De que forma ela surge? Surge, por exemplo, depois eu faço e não faz? Surge, por exemplo, numa desculpa, agora eu tenho algo mais importante a fazer? De que forma ela surgirá de tal sorte que a pessoa não coloque em prática isso? Querem que eu ajude a descobrirem em vocês uma resposta para isso? Considerem o que acontece imediatamente quando vocês não fazem o trabalho. Sabem, alguns querem fazer seus exercícios de terapias com imagens, seus verbos mentais. O que acontece? Você alega que não tem tempo, que sempre há algo que te atrapalha, que surge algo, então você deixa para depois e acaba não fazendo. Observe e pode investigar a natureza da desculpa com as ferramentas que tem. Finalizando esse autor, porque temos muitos outros aqui a visitar, ele diz, ao final do texto dele: se eu quero uma vida cheia de amor, não posso ficar esperando que as pessoas e o mundo atendam os meus desejos. Pelo contrário, o amor que eu quero começa em mim. Quando faço a opção pelo amor e encho a minha vida com ele, começo a notar que as pessoas em volta também se tornam mais amorosas. E eu recebo o amor de que preciso. É um círculo de amor que começa então em mim. Poeticamente é muito bonito o que ele escreve, e do ponto de vista filosófico clínico, inteiramente indefensável. Ok? Ele nos diz: se eu quero uma vida cheia de amor, não posso ficar esperando que as pessoas e o mundo atendam aos meus desejos. Um filósofo clínico sabe que muitas vezes a pessoa deve esperar, por várias razões. Pelo traçado existencial, por exemplo, da historicidade dela, ela pode estar indo direto para lugares existenciais nos quais pessoas atenderão e se precipitarão para exatamente propiciar a ela esta afetividade. Em outros casos, não. Quer dizer, precisamos verificar desde as bases categoriais, desde a historicidade, se será assim. Muitas vezes é por fazer isso que ele propôs aqui que alguns arruinam aquilo que querem alcançar. Exemplo: há pessoas que querem chegar, ter uma vida cheia de amor, então elas não querem esperar por nada, por ninguém, e elas é que vão fazer. E assim arruinam, porque conforme vocês viram aqui na terapia, por imagens, via filosofia clínica, muitas vezes a imagem trabalhará para você. Muitas vezes elas se precipitarão em direção a você, bastando que você abra os braços e aceite. E outras vezes não será assim. Mas se eu já parto de um a priori, segundo o qual eu sei o que é, como que chance eu estou dando a essas coisas todas? Não é? Vamos agora para um segundo. Essa autora é famosíssima no mundo inteiro, nas terapêuticas de autoajuda, a Louise Hay, né? Você pode curar sua vida. É muito interessante como essa mulher começou o trabalho dela. Sabe, ela atendeu um grupo de pessoas com HIV e ela não tinha a menor ideia de como ajudar essas pessoas. E aí, ali com eles, conversando, ela começou a construir a teoria dela. Ela através da conversa com esses grupos de pessoas que eram portadoras do HIV, ela começou a falar em autoaceitação, amor e outras coisas e desenvolveu a teoria dela por essas bases. Por isso também foi convidada a compor esta obra chamada Os Caminhos do Coração, de Richard Carlson e Benjamin Shield, editado no Brasil pela editora Sextante, Os Caminhos do Coração. Vamos ouvir o que ela tem a nos dizer sobre isso? Por favor, antes, cliquem lá embaixo em ir para a página 2. Isso. Olhem que bonita a página 2. Sim. Página 2. Acho que não há nenhum colega ali aguardando, não. Todos estão aqui. Sim. Se algum colega cair, por favor, me avisem. Olha que bonito, uns pássaros lá no horizonte, algumas árvores arbustivas ali no início da praia, e um mar sereno, como o infinito, se juntando ao céu. Vamos ver então agora, junto com essa imagem que vocês têm no monitor, o texto da Louise Hay. Tive de aprender a identificar e afastar meus bloqueios para chegar ao amor. Descobri que a maior parte deles tinha origem nos meus pensamentos. Hoje, eu me recuso a ter pensamentos negativos que afastam o amor. Se eles vêm se insinuando, eu simplesmente digo: Louise, você não tem que pensar assim. Você pode pensar em alguma coisa boa. Às vezes, para interromper o fluxo dos meus pensamentos negativos e ameaçadores, repito para mim mesma palavras simples como amor, paz, alegria, felicidade, e isso dá certo. Inconsciente e automaticamente, pensamentos amorosos tomam o lugar dos outros. Para mim, é importante lembrar que eu posso escolher ser feliz. Acima de tudo, eu escolho sentir gratidão, porque quanto mais agradeço pelas coisas boas, não me refiro aos bens materiais, mas à alegria de viver, mais elas vêm para mim. Belíssimas palavras filosóficas, terapêuticas, que podem servir para muitos, não para todos. E em filosofia clínica, é claro que eu não tenho como escrever algo assim. Respeito profundamente tanto que estou lendo para vocês. Mas vamos ver aqui. Ela, a Louise Hay, diz para nós: tive que aprender a identificar e afastar meus bloqueios para chegar ao amor. Esse foi o caminho dela. Essa é a estrada dela, segundo a estrutura do pensamento dela. Se eu for para uma conferência falar sobre o amor e disser para as pessoas presentes: vocês devem identificar e afastar os bloqueios para poderem chegar ao amor, isso não é filosofia. Isso é dogma. Estou pregando um mantra e dizendo: repitam a exaustão, bem como eu falei. Não mudem nada. Onde está a filosofia? Agora, se eu reconheço, isso é assim para Louise Hay. Ela está nos contando que para ela, e eu não sei nada da historicidade de vida dela para dizer se é assim ou não, ela pode estar enganada, pode estar certa, pode ser outra coisa. Mas ela nos diz que para ela é assim. Se um de nós caminha em direção a essa belíssima segunda imagem, e eu escolho essas imagens com base nos exames categoriais dos meus alunos, quer dizer, provavelmente para a maioria de vocês, essas imagens são amistosas, bonitas, tranquilizadoras. Se nós estamos caminhando para uma imagem dessa, para nos apaziguar, tranquilizar, para melhorarmos nossas estruturações segundo o que entendemos, segundo os padrões de época, e funcionamos como a Louise Hay funciona, então sim, para nós seria interessante identificar o que nos distrai da paisagem e afastar estes bloqueios. Mas para outros, isso que distrai não afasta, isso que bloqueia não afasta. É um tempero, é uma alteridade. É um discurso que faz, às vezes, aprofundar muito mais. Vou dar um exemplo. Certas pessoas, elas se aproximam do bem diante da ameaça do mal. Isso para aquelas pessoas que foram orientadas para critérios nos quais há o bem e há o mal. Então você diz: olha, se você se comportar assim, você não vai conseguir se formar, você não vai conseguir ter um bom trabalho. porque você vai ter muitas dificuldades, você vai passar por padecimentos. Ao pontuar o mal para essa pessoa, segundo a IP dela, ela se dirige para o bem. Mas outros não vão reagir dessa forma. A Lois Hay nos diz que no caso dela, quando ela identifica e afasta os bloqueios, ela tende a chegar ao amor, né? Para ela poder chegar ao amor. E aí ela nos conta como ela faz, que ela se recusa a ter pensamentos negativos. Isso é assim para Lois Hay. Ok? Para ela poder alcançar os elementos dela. Isso serve para nós? Isso serve para cada um? Não sei. Temos que descobrir conforme as nossas historicidades. Ela diz no final do conto dela, aqui da crônica, a preocupação exagerada com os detalhes, o excesso de trabalho, podem expulsar o amor da nossa vida. Veja, que ela não está mais falando dela, está falando de todos nós, com uma autoridade que eu não sei de onde vem. Recentemente afastei-me por 2 anos para renovar minha alma. Descobri que estava me dando demais aos outros e que, por mais que fizesse, nunca era o suficiente. Resolvi parar e refletir, dizendo para mim mesma: muito bem, quem decide o quanto vou dar sou eu. Passei quase o tempo todo de joelhos trabalhando em meu jardim. No princípio senti um bocado de culpa, mas acabei me convencendo de que eu estava sendo onipotente. Não sou a única professora a quem as pessoas podem recorrer. Há muitos professores maravilhosos e capazes de me substituir. E é bom que os meus alunos tenham muitos professores. Assim, estudam, aprendem com pessoas diferentes. Vejam como foi para ela. Ok? De fato, ela está sendo profundamente coerente com o que ela disse há pouco. Ela identificou os bloqueios e assim pôde caminhar para o que tinha a ver com ela. Observe-se, para cada um de nós é assim. Quando você começa a exercitar seus verbos mentais, se você identificar os bloqueios, o que atrapalha, isso propicia uma melhor caminhada? É assim que isso vai funcionar para você? Ou será de outra forma? Bem, daqui a pouco faremos uma pausa para perguntas, dúvidas, tá? Vamos ver agora, acompanhar o Bernie Siegel, outro dos que compõem aqui o livro, né? O mais um dos colaboradores, o Bernie Siegel. Ele aqui, a apresentação dele diz que ele trata dos direitos do paciente, da escolha de viver plenamente e morrer em paz. Desenvolveu como médico uma terapia que leva as pessoas a tomarem consciência de seu poder curador. E é autor de vários best-sellers na autoajuda e na questão da cura. Bernie Siegel. Bom, ele começa o texto dele nos dizendo: sabe como faço para estar sempre atento aos meus sentimentos? Eu escrevo um poema quando alguma coisa me emociona. Este veio logo depois de assistir a um filme da Alessi na televisão. E aí ele escreve um pequeno poeminha para Alessi, 4, 5 linhas. E ele termina dizendo que ele nem sabe se isso é um poema ou não. Depois ele continua nos dizendo: há alguns anos eu perguntei ao antropólogo Ashley Montagu como poderia me tornar um ser humano mais amoroso. E dei a ele um exemplo. Se minha sogra for morar comigo, o que devo fazer para me dar bem com ela, para que haja mais amor entre nós? Olhem que interessante. Vamos recapitular com calma o que o Siegel está nos dizendo. Ele diz que, primeiro ele nos pergunta se nós sabemos como ele faz para ficar atento aos sentimentos dele. Olhem que interessante, como é que ele faz? Ele disse que ele escreve um poema. Se ele estivesse diante desta linda imagem do quadro 2 aqui que vocês têm, e quisesse se aproximar amorosamente dela, que é o tema do livro, como ele faria para manter esses pensamentos com ele? Provavelmente ele pegaria e escreveria um poema sobre isso. É o modo dele fazer. Como é o seu modo de fazer isso? Como é o seu modo de manter isso com você, de perpetuar isso com você, se isso tem a ver com você? É assim? É pintando esse poema? É mudando, associando a outras coisas? Qual é o seu modo de fazer isso? E aí ele fala que ele perguntou a um antropólogo conhecido como é que ele fazia para se tornar essa pessoa que ele queria cada vez mais ser. E deu o exemplo da sogra. Olhem o que o antropólogo respondeu a ele. Quando sua sogra entrar na sala, haja você como se a amasse. Ora, eu achei a resposta um tanto superficial e somente depois entendi. Eu queria mesmo amar, mas eu não queria enganar minha sogra, minha mulher, meus filhos ou quem quer que fosse. Eu só queria amá-los ainda mais. Então comecei a parar e pensar quando alguém entrava na sala. E quando entrava, eu pensava, se eu amo essa pessoa, como devo tratá-la? E é claro que quanto mais eu agia assim, mais amoroso e sensível eu me tornava. E a outra pessoa mudava simplesmente por sentir-se amada, tornando-se ainda mais fácil amá-la. Com esta prática, fui aos poucos transformando meu corpo, minha saúde, meus relacionamentos e muitos outros aspectos da minha vida. Viram como faz o Siegel? Para ele, funciona. Então, na arte da aproximação, amar, fazer como se já é. Então, se você olha um quadro desse e alguém diz que é bonito, você olharia e diria, deixa eu ver como seria se para mim de fato ele fosse bonito. E ao conseguir isso, as coisas começam a se modificar. Isso serviria como uma regra geral? De jeito nenhum. Isso serve para ele. Isso é assim para ele. Ele termina o texto dele dizendo, o mundo é um teatro. O mundo é um teatro, pessoal? Para Siegel é. E nós, como terapeutas, filósofos clínicos, se ele nos diz isso, respeitamos e sabemos que é assim para ele. O mundo é um teatro em que podemos escolher como atuar. De novo, isso é assim para ele, muitos não podem. Temos a vida toda para praticar e crescer, mas não vamos esquecer que nem sempre acertamos. Mas, por isso, é preciso saber perdoar a si mesmo e aos outros, sabendo que cada um faz sempre o melhor que pode. Como médico, concluí que a capacidade de amar não tem nada a ver com a saúde física. Ah, então, pessoas profundamente debilitadas podem amar igualmente, segundo a experiência deste médico e escritor de alguns best-sellers na área. Mas, prosseguindo aqui o nosso trabalho, tem a Borishenko, John. Vamos ver um pouco sobre a John Borishenko, sobre o que ela, o trabalho que ela desenvolve nessa área, o que ela tem a nos oferecer aqui, dentro disso que estamos tratando. Joan Borisenko é médica, pesquisadora, psicóloga, autora de trabalhos em que reúne a medicina, a psicologia e a espiritualidade. É autora do best-seller Minding the Body, Minding the Mind. Não sei se, se esse livro já foi publicado no país, no Brasil, vamos lá. Bom, ela nos dá um dado muito importante. Para isso, por favor, clique em ir para a página 3, lá embaixo. Temos o mar lá ao longe. Entre o mar e uma ciclovia que leva até o mar, nós temos uma placa mostrando ali o caminho dos ciclistas. Então ela diz que um aspecto muito importante da troca de amor é a importância da honestidade e da comunicação permanente. Vejam, a Joan, nos fala que para ela um aspecto outro muito importante é a honestidade e a comunicação permanente. Porque muitas vezes o que parece amor não é. Aceitar a agressão do outro sem reclamar, em nome do amor, é desrespeitar o outro, à medida que deixamos que ele desenvolva atitudes que são negativas para ele. Opa, então vamos ver aqui. Se você ama uma pessoa e essa pessoa desrespeita você e é agressiva, você deixar por isso é desrespeitar essa pessoa. E é aceitar que ela faça um mal, se não para você, para ela mesma, por ser assim. Além disso, por menos que queiramos, vamos acumulando queixas, animosidade, ressentimento, até não aguentarmos mais e explodirmos. Esse lixo acumulado fecha a estrada por onde circula a troca do amor. Para manter aberto e claro o canal da comunicação, é preciso vontade firme para falar sobre assuntos delicados. Isso não é fácil. É complicado dizer coisas que provavelmente irão desagradar quem vai ouvi-las. Isso é amor? É sim. Bem, essa pesquisadora, então, ela nos dá um outro parecer. Ela nos fala, primeiro, sobre a honestidade e a comunicação, que precisam ser mantidas, segundo ela. E segundo, precisamos respeitar esses caminhos, essas trajetórias. Você, diante desse mar bonito, sereno, querendo se aproximar. E ao tentar isso, supondo que não há nenhuma objeção de outra ordem, a não ser a aproximação pelas pedras, e um guarda, ao ver isso, grita com você de maneira forte, dura, fazendo um xingamento. Você, mesmo tendo uma afeição por esse guarda que cuida e mantém as coisas em ordem, inclusive é um guarda ambiental, ele recolhe coisas, protege bichinhos e tudo, mas por ele ter sido tão violento e brutal com você, segundo a nossa autora, não avisá-lo sobre essa brutalidade ou não fazer nada a respeito é fazer um mal a ele, já que ele, ao ser assim, por prejudicar-se por ser assim, entendem o argumento dela? Claro que, do ponto de vista filosófico, há várias falácias aqui, não é? Que ela já parte do pressuposto que ele, ao agir assim, já faz um mal. Quem diz que a agressividade por si é um bem ou é um mal? Filosoficamente, pode ser qualquer coisa, não é? Depende muito do contexto em que essas coisas se passam. Mas ela está falando da área dela, da área médica, nos tratando do amor quanto a isso. Se nós, na nossa aproximação desse mar, encontrássemos um obstáculo, como uma placa, uma ciclovia, pedras no nosso caminho, como profecia e a imagem prefacia, qual seria o nosso modo de ser? Qual seria a sua maneira, então, dessa aproximação? Seria você fazer a volta pela ciclovia caminhando e aguardando, deixando para fazer isso um outro dia, tomando emprestado uma bicicleta, uma carona? Qual seria a maneira producente, segundo a sua EP, para fazer isso? Eis o caminho filosófico clínico para essas coisas, sabendo que será o seu caminho, com seus erros, seus acertos, suas descobertas, suas omissões, mas será seu caminho. Ela continua dizendo a John, mais adiante no texto dela: todos nós precisamos conhecer-nos, sermos francos, administrar da melhor maneira possível nossa vida emocional. Percebo que as mulheres são, em geral, mais dedicadas, solidárias e generosas na doação do amor, mas elas têm uma certa dificuldade em receber. Tendem a negar e esconder suas necessidades e carências. E, ao não receber o que precisam, começam a acumular ressentimentos. Resultado final, elas se doam tanto que parece não sobrar nada. Em filosofia clínica, isso é um pouco diferente em alguns aspectos e muito diferente na maior parte dos aspectos. Algumas pessoas podem se doar infinitamente, elas não precisam sequer receber. A própria doação já é o recebimento delas. Exemplo, às vezes uma mãe se doa para os filhos e não precisa receber qualquer coisa, nem um muito obrigado. Só o fato de servir os filhos para ela já é o pagamento dela. Existem pessoas que funcionam assim. Outras funcionam por escambo. Elas dão 80%, mas pelo menos 20% elas têm que receber. Um obrigado pequenininho, um reconhecimento pequenininho, mas tem que ter uma contrapartida. Outras não funcionam, parece que sempre o mundo lhes deve muito mais. Elas fazem 30% e o mundo tem que entrar com 70%. Algumas variam de acordo com o contexto, onde estão, etc. e tal. Veja como é para você isso, ok? Ela nos coloca algo muito interessante bem ao final do texto dela, que é o seguinte: sempre acreditei na necessidade de conhecer bem o terreno para evitar as minas enterradas. Vou repetir porque passou aqui uma sirene, uma usina de barulho. Sempre acreditei na necessidade de conhecer bem o terreno para evitar as minas enterradas. Aprenda a ler os sinais, não os despreze nunca. Mesmo o lado mais obscuro nos oferece suas lições. A raiva é uma grande mestra que nos ensina a dar e receber amor, porque raiva é a resposta a uma ação. E como um gongo que soa anunciando alguma coisa está completamente errada, a mensagem pode ser penosa, mas é simples e é clara. Ela nos diz como é para ela. Então, diante de um terreno como esse que vocês estão vendo aí, fosse a demanda dela aproximar-se do mar, ela nos diz que há necessidade de conhecer bem esse terreno para evitar as minas, depois aprender a ler os sinais, como essa placa que está aí diante de vocês, tá? Não desprezar, e mesmo o lado mais obscuro ofereceria lições. Quer dizer, se alguém dissesse perigos e coisas e tal, ela tomaria como lições. É assim para ela. Como seria para nós? Para cada um de nós, nos nossos trabalhos de verbos mentais, terapias por imagens, via filosofia clínica. Pulei aqui. Sim. Samaria Kaufman, outra grande terapeuta, Samaria Kaufman, vamos conhecer um pouco do trabalho que ela faz. E após o trabalho dela, a gente vai fazer uma parada para que vocês possam colocar dúvidas, questões, considerações, tá bom? Samaria Kaufman, vamos ver aqui onde está essa autora. Está aqui. Passou os últimos 20 anos estudando as possibilidades ilimitadas que existem nas pessoas. Sua experiência com o filho autista tornou-se tema de 2 livros e um especial para a televisão, ganhador de 2 prêmios. Em 1983, junto com o marido, fundou o Instituto Opção. Aí então está. Vamos agora ouvir um pouco sobre a experiência dela, o que ela tenta nos dizer. Ela nos propõe um método. Vamos ver o método que ela nos propõe e se serve para que nós possamos utilizar nos verbos mentais, nas terapêuticas por imagens, em filosofia clínica. Ela diz: diariamente eu uso uma técnica que me ajuda a lidar com o mundo de um jeito mais amoroso. Quando começo a sentir, ainda que seja uma pontinha de desconforto, de insatisfação, eu escolho entre 2 táticas. A primeira é procurar descobrir o que está acontecendo e como estou me sentindo a respeito. Em seguida, eu me pergunto o que vou ganhar com esses sentimentos. Esse questionamento me ajuda a trazer à tona velhas crenças arraigadas, prejudiciais para a pessoa que quero ser. Então vamos ver essa primeira, tá? Quando ela sente esse desconforto, o que ela diz que faz? Procura descobrir o que está acontecendo. por que que ela está se sentindo assim, o que que está vendo, né? E em seguida, o que está sentindo a respeito disso. E se pergunta o que vai ganhar tendo esses sentimentos de raiva, de desconforto, de desprazer. Isso traz as crenças arraigadas e ela consegue então lidar melhor. Aí ela coloca: a segunda técnica é, ao tomar consciência do desconforto, decidir que quero me sentir bem e ser amorosa naquele mesmo instante, fazendo disso minha prioridade. Viram como ela faz? Bem, coloquemos então, vocês têm essa imagem da placa de um ciclista, as pedras e o mar lá atrás. Então, você está caminhando para o mar, sente um desconforto diante disso. Pergunta-se: o que é que está acontecendo que eu estou me sentindo desconfortável? O que eu posso fazer a respeito disso? E aí você descobre que está sempre que tem essas pedras todas aí no caminho, não consegue chegar até o mar, se sente irritado por ter que dar uma volta imensa e tudo mais. Aí ela diz que ao tomar consciência, decidir que quer se sentir bem. Vocês vão, mas eu quero me sentir bem. Eu vou caminhar curtindo a natureza e daqui 10 minutos eu tomo uma água de coco e estarei diante do mar. Funcionaria? Talvez para alguns sim, mas para outros seria motivo de grande enfado e maior irritação ainda. Vejam como é importante você descobrir como é o seu recurso, segundo a sua historicidade, segundo a sua estrutura de pensamento na edificação dos seus verbos mentais. Fórmulas prontas dificilmente vão funcionar. Ela diz que é importante demonstrar e expressar amor não apenas por palavras, mas através de atitudes, oferecendo ao outro o que realmente tem importância a ele. É preciso tornar o amor palpável, fazer coisas concretas que levem a outra pessoa a perceber e a sentir o nosso amor. E, no entanto, na clínica vocês terão pessoas que dirão às vezes para vocês exatamente o contrário: doutor, meu marido faz tudo para mim, me cuida, me atende, me acolhe, mas, no entanto, nunca disse, doutor, que me amava. Quer dizer, o dado de semiose dessa pessoa é a palavra e não a ação da palavra. Agora aqui vamos fazer uma pausa, como eu havia dito, para ouvir dúvidas, considerações, reflexões dos senhores quanto ao que vimos até aqui. Bem, agora nós vamos ver então, prosseguindo a nossa aula, segunda e última parte. O autor John Elwood, eu não conheço, nunca tive contato com nenhum texto de John Elwood. Vamos ver o trabalho dele. Psicólogo, conferencista, um especialista em relacionamento conjugal. E aqui tem vários livros dele que tiveram um grande êxito no mercado editorial. Pois então, vamos lá, vamos trabalhar aqui, vamos ver o que o John Wellwood tem a nos dizer. Para amar de verdade, diz ele, precisamos deixar a pessoa amada ser o que ela é e não o que desejamos que ela seja. Descobrir quem o outro é requer essencialmente um trabalho constante de observação atenta e amorosa. O mesmo diz respeito ao conhecimento de nós mesmos. São tantas as expectativas e imposições que muitas vezes perdemos de vista quem somos e o que realmente queremos. Podemos crescer a partir do que somos, assim como podemos ajudar o ser amado a crescer a partir do que ele é. O que acham? Um belo texto. Onde está a fundamentação disso? Quer dizer, para amar de verdade alguém, eu preciso deixar a pessoa amada ser o que ela é? Se eu amo verdadeiramente alguém e essa pessoa, ela procura se autodestruir, procura se. E sem saber, inclusive, que está fazendo isso. Então, meu ato de amor é deixar que ela faça isso? Ou será que o meu ato de amor seria segurar a mão dela contra ela mesma, cerceando o próprio direito que ela tem de se autodestruir? O que seria amor aqui? O que seria desamor? Do ponto de vista da filosofia clínica, eu não tenho como responder isso a partir de um fragmento como este que eu coloco para vocês. Mas, se nos derem a historicidade desta pessoa, as bases categoriais e a estrutura do pensamento dela, noções profundas disso, talvez tenhamos uma chance bem melhor de responder a questões como estas e como outras ainda mais problemáticas que existem. Ok? O John Wellwood continua: o amor verdadeiro nunca pode ser um instrumento de controle. O amor verdadeiro cria a liberdade, mas deixa o outro ser quem é, envolve apoio e estímulo. Quem ama quer ver o outro amado crescer a seu modo, no seu ritmo, e dá espaço para isso. O amor cria e não sufoca, tentando fazer do ser amado uma extensão, um apêndice de nós. E aquele que ama quem se autodestrói também funcionaria assim? Nós vimos em filosofia clínica que alguns crescem em direção à luz, às coisas boas, bonitas, producentes, segundo os padrões da nossa época. Mas outros crescem para a destruição dos outros, para a destruição de si mesmo. Eles se alegram em quebrar, em magoar. Eles são feitos de outro material. E em filosofia clínica não existe um modo certo ou errado quanto a isso. É um modo tão defensável quanto aquele que quer plantar flores, um que quer plantar esgoto. Sabe? Não há, eu, filosoficamente, não tenho como dizer esse está certo, aquele está errado. Agora, quando falamos em amar, estamos amar aquele que traz flores parece ser mais plausível e mais fácil para os nossos padrões do que amar aquele que quer favelizar o mundo, esparramar dor, sobretudo quando isso nos atinge diretamente. E, no entanto, esse amor significaria o quê com relação a isso? Por favor, acessem aquela imagem que vocês têm ali. Cliquem lá embaixo, ir para a página 4. Ir para a página 4. Vejam que nessa página 4 vocês têm uma bela imagem de um mar sereno chegando até as areias da praia, e vocês veem também rochedos se pronunciando ali ao longo do mar. Rochedos que, se você for nadar aí livremente, tem que tomar cuidado, não é? A primeira vez que nós fomos à Grécia, em 2009, teve um colega nosso do Piauí que nunca tinha nadado no mar. Foi o primeiro banho de mar que ele tomou na vida, no mar Egeu, mas numa área que era um pouco problemática. Então eu disse a ele: olhe, nade, mas tome cuidado com isso, com aquilo outro, aquilo outro. E aí um que estava perto disse: ah, professor, mas assim o senhor tira a graça dele de nadar. Eu disse: estou tirando a sua graça de nadar? Ele disse: não, eu estou lhe agradecendo, muito obrigado. Mas alguns diriam o contrário, diriam: o senhor está sim me cerceando. Eu prefiro ter o direito a nadar como eu quero e a me machucar. E agora? Ninguém está pregando que as interseções serão sempre fáceis, plácidas. Não, às vezes serão muito complicadas. E quando isso diz a respeito a nós mesmos? Porque aqui ele está se referindo a um outro. E quando esse outro for eu? Por exemplo, estou diante desta linda enseada com rochedos, e ao nadar, eu me comporto de maneira destrutiva. Devo amar e respeitar a meu modo e me acolher? Ou devo me fragmentar com ideias contrárias e de oposições. Se para você, segundo a sua historicidade, a sua EP, é mais tranquilo que você haja com você com um amor de orientação, então nesse caso é mais indicado que você sim se instrua. Opa, antes de nadar eu quero saber onde eu vou mergulhar. Ok, é o seu modo de ser para com você. É o seu gesto de amor para com você. Agora entendam que essas palavras carecem de uma série de ajustes com base em historicidade, em EP, submodos e tudo que vocês têm estudado com o professor, tá? Aqui ele prossegue e diz assim, ó, meu trabalho como psicoterapeuta não é consertar os clientes, muito menos fornecer respostas ou dar conselhos. É principalmente abrir um espaço onde eles possam se libertar das correntes que os impedem de ser quem são. Isso aqui se aplica à filosofia clínica também? Um filósofo clínico diria algo dessa natureza? Não, nós não temos como fazer isso. Muitas vezes nós daremos conselhos. Tanto é que nós temos um procedimento clínico denominado intencionalidade dirigida, que consiste exatamente em guiar o intelecto da pessoa. E muitas vezes no consultório dizer, olha, é contraproducente a você, segundo sua historicidade, pelo que temos trabalhado, prosseguir utilizando cocaína. Teremos que ver outros caminhos. É a minha orientação como seu terapeuta. Muitas vezes faremos isso quando a estrutura da outra pessoa tiver uma abertura epistemológica para este procedimento. Alguns não têm. Alguns, se tentarmos aconselhar, se voltarão contra o conselho, contra nós e contra eles mesmos, às vezes. Precisamos cuidar. Não se trata de dizer, então, que esse terapeuta que disse isso está errado e nós certos. Claro que não. Ele está em outra escola. Ora, não se trata de filosofia clínica o que ele está falando aqui. É outra coisa. E aí ele diz que é principalmente o trabalho dele abrir um espaço onde as pessoas possam se libertar das correntes que impedem de ser quem são. Algumas pessoas não têm como busca existencial a liberdade da clausura. Elas foram criadas em cativeiro e apreciam o cativeiro. Para elas, sair do cativeiro é que seria uma clausura terrível e pesada. Se eu chego a uma pessoa e já digo, vou libertar você das correntes, ela pode me responder, quem disse que eu quero estar livre dessas correntes? O senhor estudou a função que elas ocupam em minha vida, doutor, antes de querer me libertar delas? Ou será que as correntes são um problema para o senhor e não para mim? E o senhor quer tornar para mim um problema, que é um problema seu, essas correntes, para você? Cuidem, ok? Então, prosseguindo, vocês querem um intervalo para tomar um café, uma água, estender as pernas? Eu vou parar então aqui. Prosseguindo o nosso trabalho agora na segunda e última parte da nossa terceira, praticamente fizemos um intervalo, não é? Vamos ver agora o Barry Kaufman, que é escritor, conferencista, professor. Ele tem um centro de estudos muito forte, né, que trabalha com escolha. Ele é um consultor em empresas, consultor. Ele dirige aquele instituto Opção nos Estados Unidos, Barry Kaufman. Ele diz: uma das maiores causas de distanciamento entre as pessoas é o medo de nos mostrarmos como realmente nós somos. Em geral, este medo é o medo da rejeição. Mas o resultado é um grande descompasso interno entre nossos verdadeiros sentimentos e o personagem e as máscaras que criamos. Ao nos despojarmos das máscaras e ao despirmos a fantasia, sentimos uma grande liberdade, de expressar quem somos e sentimos e de acolher o que o outro é. Qualquer gesto autêntico contamina o ambiente e provoca gestos iguais, criando muita alegria e aproximação. É desse material que são feitas as pontes que levam à união. Este é um ato de amor. Olha, um discurso filosófico também, não é? E no qual a opinião dele trata do medo. Do medo como um impedimento para aproximação. Por favor, cliquem lá em ir para a página 5, lá embaixo. Então vamos ver aqui. Uma das maiores causas de distanciamento entre as pessoas é o medo de nos mostrarmos como realmente somos. Em geral, é medo da rejeição, diz ele. Para muitas pessoas, o que ele está colocando aqui se aproxima muito daquilo que elas vivem, daquilo que elas são. Quando algumas exercitam seus verbos mentais, esses medos, essas rejeições, essas máscaras mantidas surgem de várias formas, às vezes muito próximas ao que ele está colocando, quando a área trata das afetividades, mas às vezes isso surge em áreas deslocadas. Mesmo, vejam, vocês têm uma linda imagem aí na frente, na página 5. Uma gaivota e alguns pequenos pássaros à direita dela, ciscando no mar, mariscos, pequenos animais marinhos, na arrebentação, onde as ondas chegam à areia do mar. Algumas pessoas apreciam muito imagens como essas, gostam desses pequenos pássaros, eles se movimentam rápidos, caminhando, voando pela orla, e para alguns é o efeito encantador, gostam muito de ver, se aproximam amistosamente deles, fazem seus verbos mentais, suas meditações pessoais quanto a isso. No entanto, alguns vão esbarrar numa aproximação a isso que ele colocou aqui, quanto a si mesmos. É como se não pudessem se soltar. Isso surge das mais diferentes formas. Por exemplo, a ameaça de um perigo iminente, o medo de algo que é indefinido e questões similares a essas. E alguns vão recuar, achando que há um grande perigo nessa autenticidade do ser, e preferem a inautenticidade do ser. É um direito, é uma escolha, às vezes não é nem uma escolha, é um modo já traçado de ser, mas são modos, não é? Temos que ver se é assim para cada um, se é assim que funciona, o que pode ser feito, se isso é irrelevante de acordo com a estrutura da pessoa. Temos outros pesquisadores, como o Stephanie e o Andrea Levine. Esses aqui nos colocam sobre outro aspecto dessas coisas. Olhem o que eles escrevem. Nossos comportamentos condicionados foram se instalando aos poucos, no correr dos anos. Para nos libertarmos deles, é preciso fazer o mesmo, repetir continuamente pequenos gestos de perdão, de ternura, de solidariedade. Pode parecer pouco, e de fato, muitas vezes ouvimos pessoas afirmarem preocupadas, para falar a verdade, acho que meu coração só fica aberto uns 2 minutos por semana, fecha aspas. Isso não nos assusta, e nós lhe dizemos, abre aspas, no mundo hostil em que vivemos, manter o coração aberto é um milagre, fecha aspas. É bom que o coração se abra aos poucos para que possamos nos preparar para o impacto causado pela grandeza total do coração. Em filosofia clínica, pelos nossos padrões de época, muitos colegas trabalham questões da afetividade pelo caminho da seletividade, ou seja, aos poucos, mas isso não precisa ser necessariamente aos poucos, algumas aprendizagens são instantâneas, a pessoa descobrir, se para ela for esse o caminho, com quem ela pode se abrir, de que forma ela pode se abrir, quando se fechar, quando será outra coisa. E não que isso vai servir para todas as experiências dela, mas para uma orientação existencial, não é? Para desenvolver de fato, termina o casal Levine nos falando, um coração amoroso, é preciso praticar uma meditação, um processo bem diferente da simples leitura sobre o assunto, como a que você faz agora, com a prática desta meditação durante pelo menos 5 minutos por dia. Podemos ter uma percepção mais profunda sobre várias questões. Eu não preciso comentar, porque os comentários anteriores cabem perfeitamente aqui. Vamos adiante com os nossos estudos. Esta parte que vem agora, na página 76, me chamou particularmente a atenção do Hendrix, do Havio Hendrix, que. Porque ele vai trazer aqui, o Hendrix, ele é fundador do Instituto de Terapia de Relacionamento. E tem várias obras aqui de grande impacto nos Estados Unidos que ele publicou. E ele se aproxima diretamente da filosofia. Ele fala da esposa dele, da relação com a esposa, como ele lida com ela. E é muito bonita essa parte, só que a Ellen, a esposa dele, só que para efeitos dos nossos estudos e por questão de tempo eu preciso passar essa parte. Então, mas olhem aqui o que eu assinalei para os nossos estudos. Ele diz: criamos uma forma especial de comunicação que consideramos vital para todo relacionamento, em especial para os relacionamentos amorosos. Ele e a esposa. Ele chama isso, ó, diálogo intencional, é o nome que ele deu. Inspirado nos trabalhos do teólogo e especialista em filosofia judaica Martin Buber. Vamos ver o que ele construiu a partir dos estudos de Buber? São três passos só, tá? Vou resumir aqui para vocês. O primeiro passo consiste no que chamamos imagem no espelho. Sua intenção é ensinar a escutar, sem fazer interpretações e procurando não reagir emocionalmente. O ouvinte simplesmente devolve as palavras de quem lhe fala. Toda e qualquer interpretação emocional sobre o significado das palavras é descartada. Quem ouve apenas repete as palavras de quem fala, sem qualquer julgamento. Então a pessoa está dizendo: você bateu no meu carro, você dirige muito mal, etc. E o outro apenas ouve isso, sem qualquer julgamento. Um problema, do ponto de vista cognitivo, o cérebro julgará isso. Talvez ele esteja falando de um julgamento ético, moral. Aí sim. A segunda é a confirmação. Quando o ouvinte, depois de cumprir a primeira etapa, tenta entender o assunto pelo ponto de vista do outro. Então, aquele que bateu no meu automóvel, eu tento entender do ponto de vista dele, não do meu. Pode começar, por exemplo, afirmando: eu estou entendendo o que você disse da seguinte forma, etc. e tal, completando em seguida com a compreensão que teve. Ou então: eu cheguei tarde, realmente, por isso compreendo que você pense que eu não levo meus compromissos a sério. Essas são afirmativas que fazem o ouvinte perceber que a lógica na mente do outro é tão válida e verdadeira quanto na dele, e avançar no caminho do conhecimento e da compreensão. A terceira etapa do diálogo é a relação de empatia ou do profundo entendimento dos sentimentos da outra pessoa. Quando somos capazes de espelhar os sentimentos do outro, repetir e confirmar o que o outro disse e ver com os olhos do outro, alcançamos a empatia. Clique em ir para a página 6 lá embaixo, por favor. Então, esta linda paisagem conversa conosco, nesse tom acobreado, um bordô que se desvanece diante dos nossos olhos, com coqueiros à nossa frente, um mar manso, sereno, profundamente azul diante de nós. Então, a primeira etapa significa o espelho. Então, nós recebemos isso sem qualquer julgamento, sem qualquer interpretação. Para alguns, isso é literal e virtualmente impossível. Para outros, não. Para outros, eles conseguem deixar que apenas os sentidos interpretem na forma de uma recepção a isso. Seria uma interpretação com baixos agendamentos, mas ainda assim. Depois, a confirmação, não é? Devolver isso. Seria possível fazer isso sem um caráter verbal? Não sei. Não desenvolvi essa técnica, estou apenas lendo o que eles trabalham. E terceiro, uma relação de empatia profunda com isso. Alguns, quando fazem seus verbos mentais, se aproximam muito de métodos como estes, naturalmente, tem tudo a ver com eles. Eles conseguem facilmente fazer sem as palavras, apenas com o sensorial, esse movimento todo. E às vezes as palavras atrapalharão, outras vezes as palavras serão necessárias, outras vezes uma semiose cruzada, palavras e elementos sensoriais, para cada um de um jeito. O essencial é você descobrir o seu modo. Aqui, esses autores estão nos falando de um exercício de alteridade para o amor via Martin Buber, a partir do estudo deles. O quanto isso poderia ser aplicado às terapêuticas por imagens com enfoque da filosofia clínica? Poderia para algumas pessoas funcionar, com certas alterações, de acordo com as EPs delas, com as estruturações delas. Poderia, sim, seria mais um caminho. Outro autor, Jack Kornfield, nos traz. Essa parte que ele escreve é muito bonita, Jack Kornfield. Vários desses autores, eu não sei se vocês conheciam, a maior parte deles eu estou tomando conhecimento a partir da leitura dessa obra. Ele é um monge budista, o Jack Kornfield, e é psicólogo também. Ele ensina meditação desde 1974, portanto há mais de 40 anos. E se estiver vivo ainda, né? É um dos responsáveis pela introdução do budismo no Ocidente. Entre seus livros, eles têm A Trilha com o Coração. Olha que título bonito. Não sei se há em português essa obra. Vamos ver o que ele nos fala, não é? Kornfield. Ele nos diz assim: quando começamos a tentar ouvir o coração, não é raro sentir tristeza. As tarefas que ficaram por terminar, as perdas, as dores negadas, a dor do mundo se mostram. Podemos nos abrir para acolhê-las com respeito e sagrada atenção. Podemos deixar que se desdobre a grandeza do nosso coração. Uma conhecida me contou que todas as manhãs, a caminho do trabalho, passava por um mendigo. Durante meses, diariamente, deixava uma moedinha na mão do homem e os dois se desejavam um bom dia, até que um dia ela se deu conta de que nunca havia olhado para ele. Tinha a impressão de que se fizesse isso, no dia seguinte o homem estaria sentado no sofá de sua sala e, por isso, se fechou. Assim como essa mulher, temos medo de não conseguir abraçar a tristeza ou a beleza do mundo. É verdade que o coração tem suas fases, assim como a flor que se abre de dia e se fecha de noite, e que é preciso respeitar o ritmo do coração. Bem, vamos retomar ali no início. Quando começamos a tentar ouvir o coração, não é raro sentir tristeza. De fato, algumas pessoas sentem tristeza, outras sentem emoção e liberdade, outras sentem amor, para cada um, né? E aí ele coloca parte dessas tristezas que vem e diz que para ele podemos nos abrir para acolhê-las com respeito e sagrada atenção. Como é com cada um de nós? Se você se aproxima de uma paisagem bela como essa, para você, supondo que seja bela, na página 6, E ao começar os exercícios de verbos mentais, terapêuticas por imagens, vamos supor que você queira serenar, tranquilizar sua alma, seu coração, pacificar sua vida. Ao fazer isso, vem uma tristeza. O que você faz com isso? Você faz como ele diz? Você nega? Você acolhe? Você respeita? Qual é o seu modo de ser? Para o exercício, vai fazer outra coisa? Como nós lidamos com isso, dentro do que temos estudado aqui? Porque sei que alguns de vocês têm treinado e me colocam, professor, eu comecei a fazer, aconteceu isso, eu parei. Outro diz, eu comecei a fazer os trabalhos, mas aí eu não me senti bem, confortável. Eu pergunto, e o que houve? A pessoa diz, não, daí eu fui por esse caminho, fui por aquele. Quer dizer, é interessante que descobramos, que possamos descobrir qual é o nosso caminho por isso e como fazer esses elementos. Bem, aqui estamos com o casal Redfield e eles nos colocam já outro parecer. Eles dizem: podemos trazer amor para a nossa vida pessoal de dois modos, ou buscando ativamente, ou abrindo o caminho para que ele chegue. Bom, em filosofia clínica, não sei se nós diríamos dois modos, e nem, né, talvez muitos mais modos, depende da pessoa, etc. E aí eles continuam: este é um processo diário, todas as manhãs, desde o momento em que acordamos, expressamos o que sentimos. Se começamos a bater portas e a reclamar de tudo, é sinal de frustração e irritação, que precisam ser esclarecidas. Se somos honestos, para reconhecer nossos verdadeiros sentimentos, somos capazes de nos desapegar deles e desobstruir o caminho para que o amor retome seu lugar. Repetindo, se eu sou honesto então, e reconheço que estou irritado, frustrado, e então aí eu sou capaz de me desapegar disso e o caminho fica desobstruído para o amor e tudo. Será? Para algumas pessoas, ao fazer isso, elas abrem para uma fúria que às vezes vai muito longe. Para outras, elas abrem para mais frustração e desenvolvem um preceito de negatividade. Como é que é para cada um dos meus alunos que faz esse curso? Se você está frustrado, irritado e reconhece isso, você se sente melhor? Você consegue lidar melhor com isso? Você protela os assuntos, você os resolve, e o caminho é esse, ou seria um outro preceito? Vocês estudam filosofia clínica, historicidade, observem como é para vocês, observem se é assim, como este casal está dizendo, se é de outra forma. E eles continuam, mas como desapegar-se e abrir o caminho? Inicialmente, reconhecendo nossos sentimentos, aceitando-os e procurando compreendê-los, por piores que os consideremos, sem qualquer julgamento. Essa conduta que eles pregam aqui, durante muito tempo eu chamei de neopsicanálise, a nova psicanálise. É uma derivação da psicanálise freudiana que, como ele colocava na interpretação dos sonhos ou nas neuroses, que você teria que trazer, por assim dizer, à luz, esse material que estava lá, não é, subjacente, em alguma camada lá embaixo, e assim teria condições de lidar provavelmente com elas. Quer dizer, é muito próximo. E nós sabemos em filosofia clínica que para muitos isso funcionará assim, como ele está dizendo, e para muitos será extremamente nocivo. Mas eles continuam, é somente através da plena consciência que podemos trabalhar e superar esses sentimentos. Olhe, vocês têm estudado terapêuticas por imagens. Estão vendo esses três coqueiros com o céu ao fundo borrado num bordô que se esvanece? Pois bem, às vezes uma pessoa chegar aqui, ela olhará aqueles arbustos rasteiros ali, tá, junto aos coqueiros e ficará com muito medo. E todo o resto lá no fundo se perderá. E a pessoa não passará. Se eu seguir coisas como que estou lendo, mas desapegar-se do caminho, preciso reconhecer esse medo, aceitar esse medo, procurar compreendê-lo, por pior que consideremos, sem qualquer julgamento. Para alguns é o fim. Eles não passarão e às vezes o objetivo último, o assunto último, seria passar. Para algumas pessoas o caminho precisará ser outro se a demanda última for chegar lá ao horizonte. Elas podem chegar ao horizonte ao invés de fazer isso que ele está sugerindo, focando o horizonte, direto. Bom, mas ela não pode tropeçar, se machucar ali? Pode. O que significa que para olhar o horizonte ela precisa tomar esses cuidados também, implicitamente no olhar o horizonte. E teremos muitos outros caminhos além desses. Mas são outras formas de lidar com o assunto, que eu encontrarei estudando a historicidade da pessoa, a estrutura do pensamento dela, muito provavelmente, tá? A chave para o estado de espírito de um amor universal, paz e alegria é aceitar profundamente o que estiver acontecendo e desapegar-se. Aceitar não quer dizer acomodar-se, abrindo mão de esforços para mudar e melhorar a vida. Pessoal, nós somos filósofos. Muitas pessoas, para muitas a lição será outra, para muitos a lição será apegue-se. Apegue-se às questões materiais. Alguns dirão: é errado me apegar a essa xicrinha, à beleza desse cerâmico que o senhor tem à mesa? E a resposta muitas vezes será: apegue-se. Muitos de nós precisam viver esta, entre aspas, materialidade do mundo, para poder inclusive transcendê-la em certos aspectos. Ao negar e forçar a um desapego, orientar a um desapego, eu posso estar causando problemas à pessoa de outras ordens. É que muitas coisas ficaram sectárias, não é? Quer dizer, parece que se eu for apegado a certas coisas materiais, à sexualidade, ao amor ligado à sexualidade, à beleza mundana de uma flor, ao perfume dela, parece que com isso eu não conseguirei transcender certos aspectos. Eu serei algo muito ligado a preceitos de retrocesso. Por quê? Por quê? Não posso usar a materialidade para crescer? Por que não posso? Se cada estrutura é única, por que não posso? Quase toda a frustração, a raiva e o desamor resultam do desejo de que a vida seja diferente. É preciso reconhecer e aceitar esses sentimentos e então desapegar-se deles. Parece simples, mas não é, dizem os autores. Vocês já sabem, em filosofia clínica, como entenderíamos e como faríamos isto. Por favor, cliquem para a página 7, estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. E na página 7, olha a linda imagem que vocês têm. Segundo os padrões categoriais dos meus alunos, imagino que para a maioria de vocês, esta é uma imagem amistosa, aprazível, tranquilizadora. Todas elas têm o mar, ok? Então, olhem o mar sereno, olha como azul, parece uma lagoa, não é? É. Uma entrada, um braço de mar que entra. Bom, aqui, deixa eu pegar aqui, por favor, só um momentinho. O casal Redfield. Se traduzíssemos ao pé da letra, Campo Vermelho. O casal Campo Vermelho nos diz: desenvolver a capacidade de ouvir é de grande ajuda quando se tem de lidar com a raiva dos outros. Se nos zangamos com alguém, mas conseguimos parar e procurar realmente entender o que se passa dentro dele ou dela, quase sempre concluímos: é, eu também me sentiria assim se estivesse na mesma situação. E o entendimento faz brotar a compaixão. Vocês entendem que esses pesquisadores, não é que nós estejamos certos e eles errados. Isso seria indefensável, aliás. Na linha de argumentação e da perspectiva que eles estão entendendo isso, é assim para eles e é coerente para eles. Então eles acham que o entendimento faz brotar a compaixão, literalmente como está aqui. Em filosofia clínica, se eu dissesse para vocês, usem epistemologia, tópico epistemologia, e com isso vocês poderão, ao entender, brotar a compaixão. E um de vocês poderia objetar, dizendo, desde que isso esteja associado ao tópico emoções, nesta maneira como o senhor dispõe. Porque de uma outra maneira já seria então tudo diferente, professor. Não é? Aprendam, por favor, essa alteridade. Esse ir ao mundo da pessoa, para cada um será sempre diferente. Provavelmente, não é? Porque há muitas vezes que encontramos os mesmos elementos em várias pessoas. Isso pode acontecer também. Ah, eles falam sobre o controle, que o amor é avesso ao controle. Então, eles dizem ao final do texto deles que uma forma de encher a vida de amor é não tentar controlar o rumo que ela toma. E é aí que acontecem o que chamam de sincronicidade. Alguém inesperado telefona, temos uma ideia brilhante, reencontramos alguém que não víamos há anos. Ao desistir do controle, a melhor parte de nós assume o comando e a vida segue seu curso. Os dias se tornam mais produtivos, agradáveis, criativos e cheios de acontecimentos maravilhosos e misteriosos. Filosoficamente falando, para alguns pode ser que seja assim. Estamos nos aproximando. Chopra, grande autor, não é, da nossa época, especialista internacional, médico, especialista nas relações do corpo e da mente, né? Viaja pelo mundo todo, dezenas de livros publicados, um dos ícones da nossa época, o Deepak Chopra. Ele tem alguns elementos muito bonitos que ele escreve aqui, que eu assinalei. Segundo o Chopra, ele nos diz: o universo funciona por uma dinâmica de troca. Dar e receber são apenas aspectos diferentes do fluxo de energia do universo. Quando decidimos distribuir aquilo que estamos procurando, amor, fazemos com que ele circule em nossas vidas e no mundo. O amor que damos aos outros é a garantia de que sempre o receberemos. Enquanto estivermos dando amor, não precisamos nos preocupar em obter o que desejamos. Ele virá, virá assim que oferecermos, porque receber é o mesmo que dar. Dar e receber são apenas diferentes aspectos do fluxo de energia do universo. Bem, ele diz que para participar disso há três condições básicas, né? Nós temos que atender essas três necessidades: aprovação, atenção e afeto. Do ponto de vista da filosofia clínica, o que o Chopra está fazendo, ele está nos dando como o mundo é para ele. Para ele, o mundo obedece essa dinâmica, dar e receber. São aspectos que estão associados, que é para ele. Se eu saio para dar amor, eu já recebo esse amor que eu estou dando. Então, ao amar uma pessoa, vamos supor, eu chego em casa com meu filhinho de 3 anos. Papai, papai, eu abraço, beijo, eu amo muito. Ao fazer isso, eu já sou amado também. Já, esse mesmo perfume me contamina. Segundo Chopra, tá bom? Do ponto de vista da filosofia clínica, isso funciona em grande parte dos casos dos exames categoriais. Nas nossas bases categoriais de hoje, junho de 2016. É a autogenia horizontal que a gente fala. Para muitas pessoas. Quando consideramos as verticalidades, isso já desaparece, tá bom? Já é outra coisa. Vocês sabem muito bem. Quer dizer, se recuarmos um pouco historiograficamente na humanidade, muitas vezes não é assim que funciona. Como também se avançarmos um pouco mais, isso já vira afinidade, já viram outras coisas diferentes. Nem vou entrar aqui em transversalidades e outras coisas, tá? Mas em grande parte há uma aproximação com o discurso que fazemos muitas vezes. Olhem, por favor, essa paisagem da página 7. Aqui, se você está diante de uma imagem dessa e constrói verbos mentais, que para os nossos padrões de época são amistosos, bonitos, profundamente humanos, ecológicos, né? Uma apologia também ao discurso de Boff que vimos em uma outra aula. Provavelmente nós já temos esse retorno. E essa imagem ainda pode contribuir fazendo a outra parte, talvez até maior, como vimos em aulas anteriores. Para muitos será assim, tá bom? Para muitos. Vamos aqui à parte final do nosso estudo de hoje. Rabbi Kushner. Vamos ver o Rabbi Kushner. Quem é esse autor? Alguns dos meus alunos já leu alguma coisa de Rabbi Kushner? Eu particularmente não. É um rabino. Rabino Harold Kushner. Olha só, sim, já li. Já trabalhamos a obra dele. Quando coisas más acontecem a pessoas boas. É o autor, sim, já trabalhamos essa obra. Best-seller produzido, traduzido e tal, lançado aqui no Brasil primeiro pelo Clube do Livro, e apontado pelo Clube do Livro como uma das 10 obras que mais exerceram influência sobre os leitores em muitos anos. Sim. Rabino. E este rabino nos fala: a consciência de que existe alguma coisa maior e mais importante do que nós. Antes disso, clique em ir para a página 8, por favor. Aí está. Esta linda imagem na qual o sol entre as nuvens resplandece sobre as águas, causando uma imagem de espelho nas areias da praia, na arrebentação. O sol, o céu, as nuvens no chão. Assim na terra como no céu, não é? Literalmente. E este rabino nos fala: a consciência de que existe alguma coisa maior e mais importante do que nós, seja a espiritualidade ou um filho, também cria uma atmosfera de felicidade e amor. Eu acredito que todos precisamos de uma força que nos afaste do narcisismo e do egoísmo. Um filho pode fazer isso. Tenho comprovado o quanto uma criança transforma as pessoas. Ninguém fica indiferente ao fato de ser responsável por uma outra vida. A religiosidade tem o mesmo efeito. Abre o coração, desperta o sentimento de compromisso com uma causa maior do que o próprio bem-estar e satisfação. Na minha opinião, o ser humano não foi criado para ser narcisista e egoísta. Quem age assim está negando a própria natureza. Bem, segundo esse rabino, ele coloca que eu estando diante desta linda imagem e considerando que há algo muito maior e superior, né? Ele está falando da espiritualidade, isso, segundo as palavras dele, propicia uma atmosfera de felicidade e amor. E como filósofo clínico, eu respeito a opinião deste rabino, claro que sim, mas não concordo, ok? As pessoas que atendemos no consultório nos mostram que não é assim, que muitas vezes, ao considerar um ser maior, mesmo cuidador e amoroso, alguns se sentem nada, perdem a própria dignidade, outros se sentem mal, outros não precisam de um ser superior, eles se consideram um ser superior. Para cada um de nós o caminho é único. Eu não tenho mais como legislar sobre as pessoas, doutrinar sobre as pessoas e dizer o que são e o que acontece. Eu preciso ir nelas para saber. Então, diríamos que algumas pessoas sim, algumas sim. Quer dizer, elas vão se sentir melhor, vão se sentir acolhidas, mas outras o caminho não poderá ser esse. Para muitos, nós não podemos levar a elas Deus e outras coisas, porque elas, o caminho delas será outro. E precisamos respeitar isso, e elas não serão erradas, menores ou mais feias. E elas terão o caminho delas, que é tão legítimo quanto o meu, o seu e o de qualquer outro. E por isso, diante de uma imagem como essa, da página 8, precisamos saber como a pessoa construirá seus verbos mentais, como levá-la a isso. Hugh Prater, um autor que já trabalhamos também. Esse escritor provoca elementos intimistas. Quem nunca sentiu medo de amar demais? As pessoas temem os sacrifícios do casamento, sobretudo a perda da liberdade. O fato de ter de dar satisfações a alguém, sentir-se controlado, ter que dividir as despesas e os objetos de vida. Acaba-se o reino do eu, começa o do nós. Se, apesar de tudo isso, toma-se a decisão de estabelecer um relacionamento estável, parece que os problemas aumentam. Por que então vêm os filhos com todos os riscos, trabalhos, preocupações, responsabilidades? Embora, mais adiante, na outra página, ele vai nos dizer... Isso que ele vai dizer é extremamente interessante, contundente e dilemático para os nossos trabalhos de hoje. Ele vai falar de pais que perderam filhos. Vejam o que ele vai colocar aqui. Embora a atitude não seja mais adotada na maioria dos hospitais, nos anos 70, quando começamos a formar grupos de apoio a famílias que tinham sofrido a perda de um filho, era comum os médicos e funcionários do hospital aconselharem os pais a não se ligarem demais à criança que estava para morrer. Vejam, a não se ligarem demais à criança que estava para morrer. Diziam que não havia mais nada a fazer e quanto mais fortes os laços, maior seria a dor da perda. Alguns pais, porém, não aceitavam o conselho e se dedicavam com todas as suas forças. Acariciavam, alimentavam, quando isso era possível, rezavam ou pelo menos ficavam ao lado dos filhos. Em nosso grupo de apoio, notamos uma diferença marcante entre os pais que refrearam seu amor e os que não obedeceram ao conselho. Ao contrário do que tinha afirmado a equipe do hospital, o sentimento era muito maior e persistente entre os pais que se afastaram. Os que deram amor sem restrições e se recuperaram mais rapidamente e ainda passaram a ajudar os outros. Sentiam na vida diária a presença reconfortante do filho que tinham perdido. Sabiam ou vieram a descobrir que amavam muito mais do que o corpinho da criança. Mas então, quer dizer que amar significa abrir mão de fazer o que se gosta? Deixar que os filhos, os pais, o patrão, o marido ou a mulher se tornem tiranos? Que as vontades e caprichos deles sejam mais importantes que nossos sonhos e aspirações? É claro que não. Mas quer dizer que, muitas vezes, teremos de sacrificar nossos planos pelo bem-estar do outro. Em filosofia clínica não há nenhuma métrica, nenhuma recomendação que não após o estudo do que se passa. Nós vamos fechar o estudo com Léo Buscaglia, que não dispensa apresentação, não é? Durante muitos anos aqui no Brasil, o Léo Buscaglia foi um... Aliás, provavelmente foi um dos que abriram o caminho para grandes escritores da área, psiquiatras, psicanalistas, não é? Que surgiram então em profusão no nosso país, a partir de trabalhos como o deste homem. E o Léo Buscaglia, eu separei dois trechos dele. Ele, que eu vou terminar depois com esse conto budista, que é muito interessante que ele conta aqui. Mas antes, olha o que o Léo Buscaglia nos diz. Amar e apreciar as pequenas coisas da vida, toda a beleza criada por Deus, é muito importante. Cliquem lá embaixo indo para a página 9. Ele fala em detalhes e eu separei para vocês uma imagem repleta de detalhes. Uma cidade grande ao fundo, uma enseada, muitos barcos, muitas escunas ancoradas, árvores margeando a moldura, uma cerquinha para cá. Para quem gosta de detalhes, está bem surtido aqui, né? Está bem servido, tem aquela profusão de nuvens lá ao fundo. Ele diz, amar e apreciar as pequenas coisas da vida, toda a beleza criada por Deus é muito importante. Eu sei que parece uma ideia simplista, mas procuro não perder nada do que me aparece. Um pássaro, uma árvore, uma flor, um fato diferente. E agradeço a Deus pela oportunidade de ver. Quando faço isso, o universo parece se abrir e me envolver em amor. Vejam como Léo Buscaglia fazia terapia por imagem com os verbos mentais dele, Léo Buscaglia. Isso era assim para ele, era o modo como ele. Se um dia procurasse por um de nós em clínica, dizendo, faz comigo a sua terapia por imagem via filosofia clínica, por favor, e nós diríamos, olha Léo, para você poder amar e apreciar as pequenas coisas da vida, vou ler e trocando as palavras. Toda a beleza criada por Deus é muito importante apreciar essas pequenas coisas. Pode parecer simplista, Léo, mas vamos procurar não perder nada do que aparecer em sua vida. Um pássaro, Léo, uma árvore, uma flor, Léo, um fato diferente. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de você ver isso. Quando você fizer isso, é provável que o universo vai parecer se abrir e envolver em amor você, Léo. E ao receber este amor, você vai se abrir mais ainda e se tornar mais capaz de retribuir. Provavelmente é isso, pela sua historicidade, pela sua estrutura do pensamento, dando início a um magnífico ciclo de amor, Léo Buscaglia. Quanto mais você reparar no amor, na beleza e nos milagres que te cercam, mais a tua vida se encherá de amor. E quanto mais amar, mais crescerá a tua capacidade de amar. É um processo contínuo, Léo Buscaglia. O amor que dedicamos ao mundo e a todos os seres humanos se manifestará em ti e retornará para ti. Só que aqui eu troquei, ok, pronomes e outras coisas. Ele coloca tudo isso no universal. Ele não está falando dele, mas de nós todos. O que em filosofia clínica não dá. É? Clique em ir para a última imagem, ir para a página 10. Isoldinha, se quiser fechar ali a biblioteca, por favor. Não sei se a Viviane fechou, aí você pega a chave na porta, tá bom? E temos uma embarcação lá para as bandas da Tailândia, ainda no mar. Aquelas cores, aqueles azuis esverdeados, não é? Esmeraldas, que trocam, uma nuvem passa, o sol bate a água do mar muda imediatamente para outra cor. É lindo. Vamos ver então, eu vou ler, enquanto vocês apreciam essa imagem, um conto do que o Léo Buscaglia colocou aqui, que eu assinalei na página 157. Existe um antigo koan budista. Um problema difícil para forçar o aluno a decifrar. O Kuan fala de um monge que, fugindo de um urso faminto, chega à beira de um penhasco e tem de decidir entre saltar e ser devorado. Poxa vida, que dilema! Então veja, um monge estava lá na sua função. De repente sai fugindo porque vê um urso ali e o urso persegue. Aí o urso chega e o encurrala em um penhasco. Ele vai saltar e ser devorado? O que vai fazer esse monge? Vamos ver aqui. Resolve pular. Mas, no meio da queda, consegue se agarrar a uma raiz que escapava das pedras. Para piorar, quando o pobre monge olha para baixo, vê um tigre andando em círculos, esperando que ele caia para atacar. Exatamente nesse momento, dois esquilos, em busca de comida, começam a roer a raiz onde ele se agarrava. Com o urso em cima, o tigre embaixo e os esquilos ao lado, o monge avista ao alcance de sua mão uma moita de morangos silvestres, com uma fruta bem grande, vermelha, madura e suculenta. Ele colhe o morango e saboreia, dizendo, que delícia. E com isso, chegamos ao final da nossa aula.